Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o fotojornalista João Correia Filho. Agora, João Correia Filho, em Buenos Aires, livro aberto, desmente um mito, um mito talvez assim que existe no Brasil, de que a capital da Argentina teria mais livrarias do que nós em todo o Brasil, né? Qual é a realidade de fato sobre esse assunto?
Olha, eu acho que é um mito, né? Eu começo meu livro dizendo isso, mas quando eu fui pesquisar esse mito, eu descobri alguns fatos reais que são impressionantes no que diz respeito à relação literatura-livro em Buenos Aires, né? Então, Buenos Aires, para você ter uma ideia, tem mais livrarias que São Paulo, embora seja uma cidade menor. E, numa pesquisa de 2017, Buenos Aires era a cidade com maior número de livrarias per capita do mundo. Mais que Paris, por exemplo. E o que é muito interessante, mais até do que o número de livrarias, é a relação que o portenho tem com seus escritores, tem com suas livrarias, tem com seus cafés literários. Eles são apaixonados por isso, né? O portenho tem, por exemplo, o hábito de acordar de manhã e tomar café numa padaria, num café, e lá ele tem os jornais do dia de graça para ele ler, tomando seu café. Isso é um hábito portenho que ainda não se perdeu, que é esse hábito da leitura matinal. Então, dá para imaginar o quanto isso reflete no mercado editorial, quanto isso reflete na quantidade e na preservação das livrarias e das histórias das livrarias. E isso reflete no número de editoras, de livros editados por ano e no número de livrarias também.
E só para terminar, qual será o próximo guia turístico literário de João Correia Filho?
O próximo, com certeza, é Rio de Janeiro, que é algo que eu quero fazer há muito tempo. Acho que é uma cidade que respirou literatura no começo do século XX até meados do século XX, um pouco mais, por todos os poros, né? Todos os escritores importantes brasileiros passaram pelo Rio de Janeiro, a capital do Brasil na época, né? Então, Rio de Janeiro, me aguarde, que logo estarei aí.
Muito obrigada, João Correia Filho.
Eu que agradeço, Margarida, a oportunidade de falar.
Acabamos de conversar com João Correia Filho, autor de vários guias turísticos literários, entre eles Buenos Aires, Livro Aberto, nas pegadas de Borges, Cortázar e companhia. Continuem conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
Chegou a hora de falarmos da Biblioteca do Senado.
Biblioteca, os destaques do acervo do Senado Federal.
Autores e Livros abre espaço para a Biblioteca do Senado. Hoje a gente vai falar de um tipo de obra bem específico que fez muito sucesso, ainda faz algum sucesso e foi sendo substituído no correr dos anos pela modernidade. Eu me refiro aos almanaques. Osmar Aruque vai abrir essa conversa aqui mostrando o que a Biblioteca do Senado tem nessa área de almanaques.
Então, esse tema que a gente traz hoje, ele tem dois provocadores. O primeiro é uma edição recente de uma obra chamada Almanaque Brasilidades, do Luiz Antônio Simas, que apresenta uma edição como objeto muito bonito, bem diagramado, que remete a essa imagem do popular e da informação no tempo e no espaço que é fragmentado, que é o almanaque.
Luiz Antônio Simas é um historiador, ele mesmo se intitula historiador das miudezas, das coisas do dia a dia, que é muito a matéria-prima dos almanaques, né?
Isso. E no nosso primeiro catálogo, publicado ainda no século XIX, menciona uma completa coleção do almanaque Lemert, que é um almanaque de interesse comercial, político, e que persiste também na nossa coleção, já na Obras Raras, e que a Biblioteca Nacional digitalizou e nós temos também acesso bem amplo.
Osmar, antes da gente citar outros almanaques aqui, vamos tentar situar nosso ouvinte no que seriam os almanaques, porque eles hoje já não fazem tanto sucesso, porque foram substituídos pela internet, né? O almanaque seriam, então, publicações com variadas, de temas variados. Como é que é? Se organizando em verbetes? Como é que seria?
Então, o almanaque ele surge no século XVII e ele é um encontro de um saber consistente com o interesse do saber popular. tão ricamente ilustrado. A xilogravura entra no princípio dessas publicações como um elemento forte, enriquecido com calendários, com as fases da lua, as marés, os plantios, os momentos de colheita e curiosidades em geral e indicações de saúde. Então, de fato, ele nasce já com característica popular. Na memória brasileira, o almanaque Fontoura, que é um dentro da categoria de almanaque de farmácia, é o que mais se registrou na memória brasileira, que persistiu até 1982 em suas publicações, com uma publicação muito extensa. E, para mencionar as questões brasileiras, nós temos um calendário, que é um calendário de parede, mas que se comporta também dentro da família dos almanaques, que é a Folhinha do Coração de Jesus, que completa esse ano 80 anos de publicação contínua.
Acho que muita gente vai lembrar, né? Foi que ela vai tirando. Cada dia você lá tem o santo do dia, tem aquelas informações e tal. Fazia muito sucesso. Brasil é um país eminentemente católico, né? E sempre fez muito sucesso. Ao meu lado aqui, o Anderson Mendanha, que é o nosso produtor aqui do Autores e Livros, ele tem uma memória até afetiva com os almanaques. Ontem ele estava me contando, me falando sobre isso. Anderson, seja bem-vindo aqui ao vivo, você que está sempre aqui no Autores e Livros, mas vai colocar a sua voz e vai dizer para a gente como é que conta essa história aí, como é que, dos almanaques.
Osmar, Marco, o pessoal que nos acompanha, realmente o almanaque sempre fez parte da minha vida, seja o antigo almanaque de Santo Antônio, que continua até hoje, né? A gente tinha lá em casa, tinha folhinha também, mas a minha ligação mais forte era com o almanaque Abril. O almanaque Abril, eu tinha ele, o costume...
Tá aqui na minha mão.
De correr no final do ano.
Edição quando li... de 76.
Esse é inédito para mim, nunca li.
Era inédito.
Mas eu acompanhava o almanaque Abril. Eu corria nas bancas, ficava esperando chegar, comprava. Eu morava numa cidade que não tinha muitas opções de lazer, cinema ou coisas. O que a gente tinha era bater bola com os amigos e no tempo vago das férias era pegar o almanaque Abril e ler do início ao fim. Isso era muito divertido. E ficou essa memória afetiva muito forte, Marco.
É isso. O almanaque realmente faz parte da vida de muita gente. Osmar, então, lembra mais outros títulos que estão aqui, fazem parte do acervo da biblioteca, dentro dessa categoria de almanaques. E aí depois você encerra essa nossa conversa, dando aí formas do nosso ouvinte conhecer mais e dentro do acervo da Biblioteca do Senado.
Então, para compreender, de fato, a presença dos almanaques na cultura brasileira, nós temos Histórias e Leituras dos Almanaques no Brasil, da Margaret Brandini Park, e o do almanaque, e no caso, na grafia, do almanaque com K, do almanaque aos almanaques, da Marlise Maier. São duas obras que são modernas e fazem esse estudo e inventário da presença dos almanaques na cultura brasileira. E no nosso acervo, você pode acessar pelo nosso Facebook, facebook.com/Biblioteca do Senado, que lá nós vamos postar um link em que você pode acessar tanto esse mencionado na biblioteca digital, como também indicações de leituras que possam interessar.
Isso aí. Osmar, até a próxima então.
Obrigado, então um abraço.
Obrigado também, mano.
E chegou a hora da poesia com Marluce Ribeiro. O tema do Encantos de Versos de hoje é a Terra.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje vamos falar da Terra e explicar ainda o que significa rima interna ou coroada. A poetisa goiana Cora Coralina homenageou a fonte original da vida nos versos de O Cântico da Terra. Eu sou a terra, eu sou a vida, do meu barro primeiro veio o homem, de mim veio a mulher e veio o amor, veio a árvore, veio a fonte, vem o fruto e vem a flor. Eu sou a fonte original de toda a vida, sou o chão que se prende à tua casa, sou a telha da coberta de teu lar, a mina constante de teu poço, sou a espiga generosa de teu gado e certeza tranquila ao teu esforço. Sou a razão de tua vida. De mim vieste pela mão do Criador, e a mim tu voltarás no fim da lida. Só em mim acharás descanso e paz. Eu sou a grande mãe universal, tua filha, tua noiva e desposada, a mulher e o ventre que fecundas. Sou a gleba, a gestação, eu sou o amor. A ti, ó lavrador, tudo quanto é meu, teu arado, tua foice, teu machado, o berço pequenino de teu filho, o algodão de tua veste e o pão de tua casa. E um dia bem distante a mim tu voltarás, e no canteiro materno de meu seio, tranquilo dormirás. Plantemos a roça, lavremos a gleba, cuidemos do ninho, do gado e da tulha. Fartura teremos e donos de sítio felizes seremos. No poema encontramos exemplo de rima interna ou coroada. Mas você sabe o que significa isso? A rima interna ou coroada é aquela que ocorre no interior do verso, a exemplo do que encontramos em teu arado, tua foice, teu machado. Voltando ao tema de hoje, o poeta português Francisco Bingri compôs Terra, soneto que exalta o solo amoroso que nos recebe na vida e na morte. Ó terra, amável mãe da natureza, fecunda em produções de imensos entes, criadora das próvidas sementes que abastam toda a tua redondeza. Teu amor sem igual, sem par fineza, teus maternais efeitos providentes, dão vida aos seres todos existentes, dão brio, dão vigor, dão fortaleza. Tu rasgas do teu corpo as grossas veias e as cristalinas fontes de água pura tens para nossa sede sempre cheias. Tu, na vida e na morte, com ternura, ama os filhos teus, tu te recreias em lhes dar, no teu seio, a sepultura. Outro poeta português, Miguel Torga, que viveu de 1907 a 1995, igualmente se inspirou na temática ao compor A Terra. Ouça trecho desse belo poema. Também eu quero abrir-te, semear um grão de poesia no teu seio. Anda tudo a lavrar, tudo a enterrar centeio, e são horas de eu pôr a germinar a semente dos versos que granjeio. Mas das asas que agite, o poema que cante, será graça e limite do pendão que levante a fé que a tua força ressuscite. Terra, minha aliada na criação, seja fecunda, vessada, seja a tona do chão, nada fecundas, nada que eu não fermente também de inspiração. Terra, minha mulher, um amor é o aceno, terra, minha canção, ode de polo a polo erguida, pela beleza que não sabe a pão, mas ao gosto da vida. Na música, quem decanta o planeta é Caetano Veloso, com quem eu deixo você agora que o Encanto de Verso se despede. Ouça trecho de Terra, sucesso dele, e até semana que vem.
Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira, porém lá não estavas nua e sim coberta de nuvens. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa pela internet em senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado. Não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Ouça nosso programa também no formato podcast, basta procurar num agregador de podcasts. Pode colocar lá Autores e Livros. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.